Partido Comunista Português pode dizer que estamos numa via de não valorizar os profissionais, de não valorizar o serviço de saúde, de diminuir o acesso, quando ainda neste governo terminamos com as taxas moderadoras para garantir o acesso ao Serviço Nacional de Saúde a todos os portugueses. Foi no outro, então ainda foi há mais tempo. É que o outro foi muito curtinho. Foi esta é que é.
E nessa o PCP, por favor.
Agora é assim. O que disse aqui o seu deputado João Dias, o Partido Socialista quer desvalorizar os profissionais. Ainda recentemente, o ano passado, chegou a acordo com os enfermeiros para recuperar parte da carreira, e isso correspondeu a 70 milhões de euros. Podemos dizer, podia ter ido mais longe. Chegou a um acordo, fez. Neste momento está a negociar com os sindicatos dos médicos e está a negociar com os sindicatos das outras profissões. E por isso, este governo do Partido Socialista que está a negociar e que está, de facto, a tentar encontrar as melhores soluções para, não é para salvar, porque o Serviço Nacional de Saúde não precisa ser salvo. O Serviço Nacional de Saúde precisa de ser valorizado, continuamente reformado, avaliado e continuamente reformado. E este ímpeto reformista tem vindo sempre do Partido Socialista. Quem é?
Sr. Deputado, tento concluir.
Então, como não tenho mais tempo, só lhe queria dizer, Sr. Deputado, que está um pouco desatualizado, porque veio aqui dizer que a saúde pública tem sido desvalorizada, que o Grupo de Trabalho resolveu demitir-se, mas não leu as últimas notícias que dizem que o Grupo de Trabalho da Saúde Pública saiu da reunião com a Sra. Secretária de Estado bastante agradado, percebendo que o trabalho que tinham feito era a base para a reforma da saúde pública que estava a ser preparada.
O último pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado João Dias pertence ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Dias, o Partido Comunista entendeu mais uma vez denunciar na Assembleia da República o estado de degradação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde. E tem razão em muito do que diz. Na verdade, sucedem-se os encerramentos e os constrangimentos nas urgências hospitalares de norte a sul do país, aumenta o número de portugueses sem médico de família para perto de 1,5 milhão, agravam-se os tempos de espera de consultas e cirurgias em meses e mesmo anos, continuam os atrasos no diagnóstico e no tratamento de muitas doenças, principalmente oncológicas e cardiovasculares, e são cada vez mais os profissionais de saúde a pedir escusa de responsabilidade e a abandonar o SNS por não terem condições de trabalho mínimas e por já não acreditarem na conversa fiada dos autoproclamados pais do Serviço Nacional de Saúde. Tudo isto é verdade. O problema é que o SNS está como está. O Partido Comunista não está isento de responsabilidade, porque nos últimos 7 anos viabilizou metade dos orçamentos de Estado apresentado por estes governos socialistas. O Partido Comunista não é vítima, é sim cúmplice do caos e da situação do pré-colapso em que se encontra o Estado do Serviço Nacional de Saúde. Digo mais, o Partido Comunista é patrocinador e corresponsável pelo maior aumento de seguros privados de saúde em Portugal, que nos últimos 5 anos registou o maior aumento desde o para-vós saudoso tempo do PREC. Por isso pergunto-lhe, Sr. Deputado, vou-lhe fazer uma pergunta simples: quando é que o PCP percebe que para poder ser levado a sério tem antes de fazer meia-culpa e pedir desculpa aos portugueses? Sim, pedir desculpa aos portugueses por ter apoiado a governação do Partido Socialista que está a desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, dispondo de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente,
Sra. Deputada Berta Nunes, Sr. Deputado Rui Cristina, agradecido pelas questões que nos colocam. Sra. Deputada Berta Nunes, eu quero lhe dizer que o Serviço Nacional de Saúde é uma conquista da Revolução de Abril, é uma conquista do povo português, e o PS, que quando começamos a dizer que somos os pais e as mães do SNS, só revela o quanto têm dificuldade perante aquilo que maltrata o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, se são pais, estão a tratar muito mal o filho. E, na verdade, aquilo que lhe quero dizer é que há, por mais evidências daquilo que tem sido a governação de sucessivos governos do PS, que maltrataram tanto, mas tanto, o Serviço Nacional de Saúde. Olhe, Sra. Deputada, recordo-lhe, o Sr. Ministro, na altura, Correia de Campos, encerrou quase 20 maternidades. Sabe o que é que isso significou para a população e para as nossas grávidas? Foi perda no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, e nomeadamente o direito à maternidade. Veja também se tem sido ou não mais madrasto e padrasto do que propriamente pai e mãe do Serviço Nacional de Saúde. Mas muitos mais exemplos lhe poderia dar, Sra. Deputada. E quanto àquilo que tem a ver com as propostas do PCP, pois o PCP acredita tanto que elas são as respostas, porque são estas propostas também, estas respostas que nós lutamos, que os profissionais de saúde também colocam. Os profissionais de saúde que querem vestir a camisola do Serviço Nacional de Saúde, mas que o PS lhe recusa porque os manda para o privado ou os manda para a imigração. Sabe porquê? Porque os profissionais de saúde, que muito querem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, têm sido muito, mas muito desvalorizados em termos de salários, em termos de carreira, e que no caso dos enfermeiros, que a senhora deputada falou em concreto, faltou de esclarecer que o PS recusa pagar aquilo que lhes deve, nomeadamente os retroativos dos pontos que são deles a 2018 e não a 2022. E senhor deputado Rui Cristina, eu quero lhe dizer que o senhor deputado faz sempre uma ginástica que é uma espargata imensa entre dizer que defende o Serviço Nacional de Saúde, mas depois faz o discurso do caos. O senhor decreta a falência do Serviço Nacional de Saúde. Isto revela bem quanto é a sua intenção de transferir o serviço público para o privado. Mas eu quero lhe dizer sinceramente que o privado sai mais caro, senhor deputado. O privado trabalha à peça. O privado prescreve mais exames complementares, mais tratamentos. E, portanto, e aquilo que acontece, de que é exemplo o caso das hemodiálises, em que um setor da saúde está todo entregue no privado, veja bem o quanto o público está refém, o quanto o Serviço Nacional de Saúde está refém de um setor privado que faz o que muito bem lhe apetece em termos de tratamentos e em termos daquilo que quer. Por isso, aquilo que lhe quero dizer, e o senhor deputado hoje deixou em subliminar a questão do preconceito ideológico, é que só tem preconceito ideológico quem defende o Serviço Nacional de Saúde. Quem defende o privado não tem preconceito ideológico.
Deputado,
mas eu digo-lhe uma coisa, Sr. Deputado.
Tem de concluir.
É que, permita-me só, Sr. Presidente, dizer, é que os senhores, bem como os outros partidos que estão à vossa direita, têm nas vossas fileiras muitos dos líderes do privado, e é por isso que vocês defendem tanto o privado.
Muito obrigado. Na sequência das declarações políticas, é agora a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Rui Moreira propôs esta semana na Câmara do Porto uma recomendação ao Governo para tornar, e cito, todas as iniciativas com caráter de urgência, nomeadamente de natureza legislativa, que permitam o agravamento da criminalização do tráfico de estupefacientes e a criminalização do seu consumo na via pública. Os vereadores da direita votaram a favor, mas pasme-se tiveram a companhia dos vereadores do Partido Socialista. No caso do deputado Tiago Barbosa Ribeiro e da deputada Rosário Gamboa, os vereadores são também deputados neste Parlamento e decidiram subscrever esta recomendação ao Governo para que mude a lei portuguesa. A diligência de Moreira para recriminalizar o consumo de drogas seria a resposta da Câmara ao fenómeno instalado nos bairros de Pinheiro Torres e da Pasteleira, na sequência do desmantelamento irresponsável do bairro do Aleixo. Ora, se há coisa que a demolição daquele bairro provou, é que não é para expulsar pessoas de um território e ameaçar os drogados de prisão que se consegue combater os problemas sociais. A proposta de Moreira, apoiada com o voto favorável do PSD e do PS na autarquia, está errada em tudo. Os pressupostos contrariam o conhecimento acumulado ao longo das últimas duas décadas. A proposta é omissa porque esconde que a origem do problema está em grande medida em opções municipais, nomeadamente relacionadas com o Aleixo e a dispersão do fenómeno do tráfico e do consumo. A proposta é superficial e enganadora porque ficciona que o problema da Pasteleira e de Pinheiro Torres se resolveria magicamente com o regresso à lei do século passado. A proposta é comprovadamente ineficaz, porque quando Portugal criminalizava o consumo, este era mais problemático e eram maiores os problemas de segurança e de saúde públicas. Quando em 2000 se revogou o artigo da lei que definia o consumo de drogas como um crime, com pena de prisão até 3 anos, fenómenos semelhantes ao que hoje existem no Porto aconteciam então em muitas cidades do país. Nós não descriminalizámos o consumo, apesar de haver fenómenos como o de Pinheiro Torres ou da Pasteleira. Nós descriminalizámos o consumo precisamente por haver fenómenos como aquele com que hoje estamos confrontados. A proposta de Rui Moreira, que beneficiou da subscrição do PSD e do PS, é ainda profundamente equívoca. O tráfico nunca deixou de ser crime em Portugal. É, aliás, um crime com uma pena que pode ir até 15 anos e consta das prioridades de prevenção e investigação criminal. Em suma, a proposta é uma manobra tática para Rui Moreira se desresponsabilizar perante a sua própria incapacidade, fingindo que o problema é a lei e não a falta de políticas públicas, designadamente municipais. Durante décadas, Portugal tratou o problema da droga como uma questão de polícia e de prisão. Os resultados foram um fiasco. Onde se expulsava e se prendia de um lado, lutando as prisões com toxicodependentes, fazia-se o problema surgir noutro, deslocando o consumo para outros espaços da cidade ou para as prisões. A mudança de paradigma aconteceu em 2000. É um marco do qual todos devíamos orgulhar-nos. A grande transformação que fizemos há mais de 20 anos, governava então António Guterres, o Bloco tinha acabado de entrar no Parlamento, foi precisamente a descriminalização do consumo também de rua. Este passou a ser tratado como um problema de saúde pública, deixando à polícia o fenómeno do tráfico. O modelo português é um exemplo mundial, elogiado até hoje e tomado como referência. E é-o porque os resultados foram impressionantes. A população afetada pelo fenómeno decresceu para menos de um terço. Diminuiu-se na mesma proporção os consumos problemáticos. Caiu a pica a infecção por HIV, por tuberculose, por hepatite relacionada com o consumo de drogas. As mortes por overdose são 7 vezes menores, menos, em menor número do que eram. A criminalidade e o sentimento de insegurança foram também drasticamente reduzidos. Os problemas não ficaram todos resolvidos, mas uma coisa é certa. Os que defendiam o modelo de criminalização do consumo foram derrotados pela realidade. Por tudo isso, nós orgulhamos-nos desse património e dessa opção. É um património do Bloco de Esquerda, que então se bateu por esta transformação, mas é também um património do Partido Socialista e do Partido Comunista que aprovaram a lei. Proteger os espaços escolares, retirar o consumo de rua e reduzir os riscos que lhe estão associados não se faz exibindo a autoridade do Estado penal junto dos consumidores ou com atuadas inconsistentes com o pressuposto que os toxicodependentes deviam ir todos presos. Garantir a segurança e a tranquilidade é uma tarefa paralela ao combate ao tráfico e cumpre-se com a presença nos territórios e o reforço da intervenção da saúde pública. As salas de consumo assistido faziam parte da lei inicial, mas levaram anos de resistência e preconceito até que fossem finalmente postas no terreno. Em Lisboa foi preciso esperar décadas até que a intervenção decisiva do Bloco tirou do papel as primeiras salas de consumo assistidas. A sala de consumo que existe no Porto, apenas há 3 meses, já acompanha mais de 600 utentes. Ela devia ser valorizada, ampliada e multiplicada, ter uma intervenção multidisciplinar reforçada, em vez de ser atropelada com uma ideia de criminalização dos consumos que introduziria entre a equipa de intervenção e os consumidores o fantasma do encaminhamento pela polícia. Que Rui Moreira queira fazer uma campanha política contra a lei portuguesa, como se fosse ela o problema, e como se voltar a criminalizar o consumo de rua fosse a solução, até pode perceber-se. Faz parte do modo como a direita populista aborda este fenómeno e a sua própria incapacidade de lhe dar uma resposta consistente. Que o Partido Socialista tenha, na Câmara do Porto, juntada a sua assinatura a esta recomendação da direita populista, é, do nosso ponto de vista, chocante. E é um tremendo passo atrás. E, aliás, fica a questão. Se porventura a direita apresentar no Parlamento esta proposta, que o Partido Socialista subscreveu, como votará o PS? O PS terá, porventura, mudado de posição sobre a política de drogas ou foi só na Câmara do Porto que mudou? Pela nossa parte, nós não temos hesitações. É preciso fazer muito, mas nenhuma solução advirá de recuarmos